Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama, minha mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú, especialmente a todas as mulheres. Começa agora o programa Fala Mulher desta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2013. Nosso programa é feito especialmente para você, mulher, com o apoio da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID, e Oxfam. Em comemoração pelos 33 anos da Casa da Mulher do Nordeste, agora neste mês de agosto, na semana passada conhecemos um pouco da história e a atuação da Casa da Mulher do Nordeste aqui no território do Pajeú. Hoje vamos conhecer a atuação da Casa no Recife e região metropolitana, ouvindo a coordenadora do programa Mulher, Trabalho e Vida Urbana, Itanaci Oliveira. Também no programa de hoje, temos uma entrevista com Domênica Rodrigues, assessora de comunicação do Convênio Mulheres Populares e Diversas, que acompanhou o seminário Gênero, Direito à Cidade e Justiça Ambiental, Conflitos e Resistências nos Territórios. Seminário realizado em Olinda, nos dias 20 e 21 desta semana, com o objetivo de debater os diversos impactos socioambientais e os processos de violência contra a mulher na construção de grandes obras como a Copa do Mundo, a Transnordestina e transposição do Rio São Francisco. Mas primeiro vamos trazer uma música, daqui a pouco a gente volta. Ouvindo a linda canção Brasil, do cantor Vander Lee, primeira música do programa Fala Mulher de hoje. Um abraço, boa tarde para você que está na sintonia.
Nação. esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. E tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao grotão. Quitéria que colhe miséria quando não chove no chão. Pereira que grita na feira o valor do pregão. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. O Brasil é fazer do sertão a
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Não provoque.
Você ouviu a canção do Brasil com Vanderly, uma linda canção. E a gente dá sequência ao programa Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. No mês em que a Casa da Mulher do Nordeste comemora 33 anos de fundação, estamos conhecendo um pouco mais sobre o trabalho da Casa. Na semana passada, o programa recebeu a coordenadora do programa Mulher e Vida Rural, Célia Souza, e a coordenadora de execução dos programas P1MC e P1+2 pela Casa da Mulher do Nordeste na região, Claudineide Oliveira. Hoje vamos enfatizar a atuação da Casa da Mulher do Nordeste no Recife, região metropolitana. A nossa assessora de comunicação, Emanuela Castro, conversou com Itanaci Oliveira, que é a coordenadora do programa Mulher, Trabalho e Vida Urbana. Ela fala sobre as perspectivas e o que a atuação da Casa representa no Recife e na região metropolitana. Vamos ouvir.
Juliana, estamos aqui com Itanaci de Oliveira, ela é coordenadora do programa Mulher, Trabalho e Vida Urbana aqui de Recife, da Casa da Mulher do Nordeste, e vai contar para a gente o que, que é esse programa, né, qual a atuação desse programa aqui em Recife, nesses, né, comemorando os 33 anos da Casa da Mulher do Nordeste, que foi comemorado no dia 10 de agosto, né, então esse mês a gente está com essa programação de estar trazendo para as mulheres o que, que é a casa, quais são os projetos que a gente tem, que tem atuação tanto em Recife quanto aí no Pajeú. Boa tarde, Ita. Fala para a gente, né, o que, que esse programa traz de diferença na vida das mulheres.
Boa tarde a todas. É um prazer, uma satisfação, né, estar falando com vocês para contribuir na divulgação e na ampliação no que se refere ao conhecimento dos trabalhos que a Casa da Mulher do Nordeste realiza, tanto no urbano como no rural, ou seja, na região do Pajeú, como também aqui na cidade do Recife, na região metropolitana, né, o que a gente vem realizando, o que a gente vem desenvolvendo, nosso empenho e nosso compromisso, né, nessa continuidade no que se refere ao direito das mulheres, né, e focando sempre as mulheres como sujeito econômico e político, né. Bem, a casa vem numa trajetória de afirmação e de consolidação das mulheres no sentido amplo da sua autonomia, né, e do seu exercício como cidadã, portadora de direitos, estejam elas numa situação de saber desses direitos ou não, né, o nosso papel é exatamente fortalecer e levar esse conhecimento dessa condição para essas mulheres. A gente tem trabalhado com um perfil de mulheres aqui no Recife, que são mulheres populares, mulheres pobres, na sua maioria mulheres negras, né, oriundas das comunidades carentes do Recife e dos bairros da região metropolitana, mulheres organizadas ou não. Né? Nosso foco nos últimos anos tem sido nas mulheres organizadas em grupos, mas a gente também faz um atendimento às mulheres que têm seus trabalhos individuais, que se articulam, se inserem em redes. Né? A gente tem desenvolvido esse nosso trabalho aqui no Recife, que é a capital do estado, mas também nas outras cidades vizinhas, né, que são da RMR, da região metropolitana do Recife. Bem, a casa, a gente tem, ao longo desses anos, desenvolvido um trabalho focado na questão da economia e da geração de renda para as mulheres. Mas não levar alguma coisa pronta, mas escutá-las e considerar o que essas mulheres já desenvolvem. Né? Muitas vezes elas estão organizadas em grupos, em redes, e estão fazendo várias coisas sem ter um foco. Muitas vezes elas fazem várias coisas, mas essas coisas necessita de qualidade, necessita de um olhar para redimensionar ou redirecionar essa produção, organizar a cadeia, organizá-las enquanto pessoas, contribuir para a organização delas enquanto pessoas, mas também contribuir na organização delas no processo coletivo, né? Porque nós não entramos nos grupos e as coisas se tornam maravilhosas e tudo acontece. A gente sabe que não é assim. A gente sai de um lugar onde a gente tem uma produção ou não individual, passa a trabalhar e a realizar um trabalho dentro de um grupo e dentro desse processo coletivo várias coisas vão surgindo. Fatores que a gente às vezes identifica como fáceis, no sentido de mudar, de adaptar e de flexibilizar, e fatores que, especialmente quando é do campo da pessoa, das interrelações, do pessoal. E as duas coisas se encontram, né? Tanto as relações interpessoais, como também a relação produtiva. Essas questões elas vão se encontrar para somar e para a gente ver como resultado uma atividade coletiva, qualitativa, para as mulheres que estão realizando, mas também para as pessoas que recebem esse benefício, esse produto, esse serviço. E que esse trabalho e esse serviço oferecido, ele vá para além de ser só meramente um produto ou um serviço, mas que seja uma coisa que leve qualidade para além das mulheres que estão fazendo, para além das pessoas, mas que se expanda. Né? E dentro dessa produção e dentro desse trabalho que a gente realiza, a gente não faz só uma formação voltada para as questões da organização produtiva, mas a gente faz um trabalho também voltado no aspecto da formação, no aspecto da assessoria e da organização das mulheres, voltado para o próprio conhecimento individual de cada mulher. Né? Porque o processo ele se inicia com um autoconhecimento, através de ações que incentivam e apoiam o reconhecimento das mulheres como mulheres, como seres, como pessoas de direito, como pessoas que têm que combater a violência, que têm que reconhecer quando há violência, os diferentes tipos de violência, desde o processo econômico ao processo político, ao próprio processo no público e no privado. Então, a gente faz toda uma formação em torno disso e, obviamente, que essa formação ela vai ser muito variada do ponto de vista de tema, do ponto de vista do tempo, né? Porque tudo vai estar de acordo também com as parcerias que a gente consegue fechar. Mas o foco e o resultado sempre é fortalecer essa mulher como esse sujeito econômico ativo e também como sujeito político.
Que temas vocês trabalham, né, mais efetivo assim, com essas mulheres? Questão de gênero, de raça, cidadania.
A casa tem uma missão voltada para a autonomia econômica e política das mulheres, né? com foco no movimento feminista. Né? Então, dentro disso, a partir disso, a gente divide o nosso trabalho em alguns módulos. A gente começa sempre a nossa formação com um módulo que a gente chama um pouco mais da integração, né? Que são oficinas estruturantes. E nessa oficina a gente vai trabalhar a questão de gênero. O que é gênero? De onde veio isso? Como é que isso acontece, né, no nosso cotidiano? Que vai trabalhar a questão dos papéis de homens e mulheres na sociedade. A gente trabalha a questão das relações raciais, e muitas vezes ela não é visível, muitas vezes ela é uma tensão e uma relação escondida, ou ela não é devidamente colocada em pauta, em mesa, nas discussões, na família, na escola, no nosso trabalho, e a gente procura trazer essas tensões, esses conflitos raciais existentes no Brasil, porque o Brasil é um país racista, é um país patriarcal, né? É um país que tem como modelo econômico o capitalismo, e tudo isso vai se somar e gerar fatores de discriminação e desigualdade muito grande. E o peso vai ser muito grande para as mulheres. Então a gente trabalha gênero, a gente trabalha a questão racial, a gente trabalha as desigualdades também do tal, né? As tensões que vão existir, porque a gente também trabalha com público jovem, com criança hoje e com mulheres adultas. A gente trabalha também a questão, e aí a gente começa já pegando essas questões, se soma isso a cidadania e os direitos humanos, e a gente vai entrando na discussão para a economia. E como entrar, então, no módulo, no outro módulo que a gente chama de gestão e organização da produção, a gente começa a trabalhar os diferentes modelos de economia que já existiram, que existem hoje, e as oportunidades, né? Então, a gente trabalha muito com foco na economia solidária, como uma economia que traz relações coletivas, que propõe inclusão, propõe cooperação e associação, para que a gente também ajude os grupos a se fortalecerem no sentido de que compreendam que isso é um sentido, que isso há um resultado positivo em relação a esse formato de organização, né? Que as cooperativas é um modelo que não é um modelo simples, mas é um modelo viável do ponto de vista das pessoas se organizarem, coletivamente garantidas e também serem participantes, né? Não tem uma que manda, todas mandam. Então, esse tipo de trabalho que a gente faz com a questão da gestão organizativa e produtiva, a gente leva muito a visão de que não é a dona ou o dono, mas são as pessoas gestando um processo coletivo onde todos têm voz e participação. Então, a gente trabalha muito nessa metodologia, nessa perspectiva da construção da produção coletiva. Em seguida, a gente vem com as questões das construções e do fortalecimento político, onde a gente trabalha a importância da participação, a importância do exercício da cidadania de uma forma nos conselhos, nos diferentes espaços de controle social. E aí a gente foca muito também nas políticas públicas, né? O que são as políticas públicas, como elas surgiram, qual a importância das políticas públicas no Brasil e, principalmente, qual a importância da política pública para as mulheres e o que é e o que são as políticas públicas para as mulheres. O que é que elas são? Elas existem? Como a gente se aproxima? Como a gente faz com que as políticas se aproximem da base, de lugares onde nós estamos, na periferia, nas favelas, nos sítios? Como é que a gente faz essas políticas chegarem às mulheres e elas conseguirem que essa política ultrapasse a porta das nossas casas? Que a gente também viva a justiça social, que a gente viva a solidariedade dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos avós, com os nossos irmãos, e agregados, que é uma coisa muito comum no modelo da família brasileira. Então, como levar essas questões para o nosso cotidiano, dentro e fora de casa? Isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação no nosso processo de formação, e a gente sempre procura garantir a continuidade desses módulos, né? Seguidamente. Às vezes a gente não consegue colocar de uma forma total, por causa das quantidades de horas, e vai variar muito de acordo com o projeto, do que se quer, mas essa para a gente é uma questão básica no nosso processo de formação, né? É garantir que a gente forme sujeitos econômicos, né? Mulheres como sujeitos econômicos, com essa perspectiva de que eu sou o sujeito, interajo com outros sujeitos e posso ter uma construção produtiva, coletiva e cidadã, junto com outras companheiras e outros companheiros também.
Então, Itanassi, fala para a gente também o projeto que a casa está atuando dentro deste programa.
Então, aqui em Recife a gente tem o programa Mulher, Trabalho e Vida Urbana, que tem como objetivo fortalecer a capacidade produtiva, a participação política e a auto-organização das mulheres, né, nos espaços urbanos, com base no feminismo e na economia solidária, sempre promovendo uma ação em rede. E aqui em Recife a gente tem desenvolvido nossa ação através de 5 projetos e uma campanha, não é? A gente tem um projeto que é um projeto apoiado pela Petrobras, que é descendo o Nordeste Solidário, que é Mulheres Rurais e Urbanas Fortalecendo Sua Cidadania e Autonomia Econômica. A gente está participando atualmente do programa Chapéu de Palha, né, com um projeto voltado para o Chapéu de Palha, fortalecendo as mulheres no processo de articulação em rede para as políticas públicas. A gente tem um projeto que a gente tem desenvolvido, apoiado pela ActionAid. A gente tem 2 projetos com a ActionAid, um que é o Sistema de Vínculos Solidários, que é um projeto onde a gente aposta, né, e tem realizado atividades na comunidade de Passarinho e no Córrego de Euclides, voltado para a questão de fortalecer o desenvolvimento local, né, dessas duas comunidades. através de um trabalho com crianças, com adolescentes e jovens. A gente tem uma outra ação, que é uma ação com Comic, né, que é apoiado também pela ActionAid, que é Meninas Jovens nas Asas do Passarinho, reduzindo a exploração sexual de meninas jovens do Recife, onde a gente realiza com Meninas do Passarinho, né, que é a comunidade onde a gente também já tem uma atuação com outro projeto do SBS, e é um projeto onde a gente trabalha muita prevenção, né, tem sido um trabalho desafiador, é um pouco que é mais recente para a gente, mas tem tido experiências e resultados bastante interessantes e animadores, né. A gente tem também um outro projeto, que é a formação e empoderamento de mulheres populares e diversas, que é um projeto que a gente desenvolve no Brasil, na Colômbia, no Peru e no Equador. E é um projeto que tem uma ação regionalizada, né, pensando uma ação voltada para a garantia das mulheres como cidadãs, na sua cidadania diversa na América Latina. E é um projeto que está em curso, um projeto bastante interessante. E atualmente a Casa coordena esse projeto, né, do ponto de vista de representar o Brasil. E a gente tem uma campanha, que é uma campanha apoiada pela Oxfam, né, que é resultado de uma campanha anterior que a gente realizou dentro do projeto Petrobras, voltado para a questão do consumo, né, no sentido de apoiar e de fortalecer discussões que são realizadas em todo o Brasil, no que se refere a um consumo saudável, um consumo consciente. E aí, a partir daí, a gente faz um trabalho com os grupos que a gente trabalha em rede, ofertando essas campanhas para o público e levando a diferentes lugares a nossa formação, nossos processos de organização, a feiras, eventos, em parceria, somos convidadas, damos entrevista. Então, a campanha ela é uma ação que ela extrapola, né, as paredes da Casa da Mulher do Nordeste, extrapola o Recife, o Pajeú, tá aí no mundo, está no Brasil. E a gente tem o resultado também, uma interação muito grande, né, entre a casa, seu público, parceiras, enfim, tem sido uma ação bastante interessante. Os outros projetos, ele tem focado muito no processo de fortalecer as mulheres no seu processo de gestão, né? Considerando o que a gente tinha falado anteriormente do processo formativo da nossa metodologia, os projetos, ele vem muito no sentido de apresentar às mulheres as possibilidades delas como gestoras, né, como mulheres à frente de negócios, como mulheres à frente de empreendimentos, gestando, organizando, produzindo, inovando, né, além do que sendo também representantes, lideranças, indo para espaços políticos, sempre com essa temática da economia, da geração de renda, da produção, e elas ativamente nessa ação, levando seu conhecimento, sua prática, o aperfeiçoamento que elas viveram nisso, e somando com outras companheiras para que essa experiência ela se propaga e se junte a outras experiências já existentes. Uma coisa muito interessante que a gente tem feito é promovido intercâmbio, né? E esse intercâmbio a gente tem tido a oportunidade de extrapolar do Brasil, né? Fazer com a América Latina, com alguns países da América Latina, mas especialmente internamente, no sentido de uma conhecer a experiência da outra e ver que é possível, né? O que a gente faz, eu acho que de uma forma muito positiva, é tirar essa ideia de que a economia é uma coisa de homem, que a economia é uma matéria difícil, que as mulheres não sabem de matemática, que as mulheres... Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que foi criada, que foi naturalizada, e a gente procura, a partir da nossa formação, dizer não. Qualquer pessoa tem condição de gestar um negócio. Ser um excelente gestor e ter excelente resultado. Basta se empenhar, acreditar em si e trabalhar. A gente sempre tem incentivado o trabalho coletivo para que isso saia de uma forma eficaz e que tenha um resultado positivo coletivamente. E isso tem dado certo. Né? A gente tem experiência desde das casas delas mesmas e de espaços coletivos a grupos. Então, eu acho que o trabalho da gente, a gente tem visto ao longo desses 33 anos como uma coisa muito positiva, desafiadora demais, de todos os pontos de vista, sustentável, economicamente, sustentabilidade econômica, política... Mas acho que a casa tem conseguido dar o seu recado, firmar a sua bandeira nas lutas das mulheres, dos direitos, e principalmente na temática da economia de gênero.
Então essa é a perspectiva da casa para os próximos 3 anos, né?
A perspectiva da casa é cada vez mais aperfeiçoar seu trabalho, né? Garantir a nossa seriedade, nossa integridade em relação ao público e às mulheres que a gente trabalha. Se somar na luta por uma vida melhor, por um mundo melhor, né, acreditando que um outro mundo é possível, e sermos atuantes nisso, fazer parte, protagonizar isso, né? A gente também faz parte desse processo de desenvolvimento como formadores, mas também se formando. É a troca. E eu acho que a casa está nesse processo e vai continuar aí durante muito tempo.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo um Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Ela é Só sei que vivo sem perceber. Não sei do dinheiro nem como ganhar. Só sei que serve para se pagar. Não sei das ondas nem por que estão lá. Só sei que são lindas como azul do mar. Elaia, 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 laia. Elaia, 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 laia. Essa canção, só sei que ouvi a voz do coração. Não sei dos homens nem onde vão parar. Só sei desse jeito eles não vão durar. Não sei do amor nem como aprendi. Só sei que amo desde que eu nasci. Elaia, 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 Laia.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Dando sequência ao programa Fala Mulher, aconteceu nos dias 20 e 21, terça e quarta desta semana, no Convento das Doroteias, em Olinda, o seminário Gênero, Direito à Cidade e Justiça Ambiental, Conflitos e Resistências nos Territórios. O seminário propôs uma metodologia democrática participativa, onde todas as mulheres e homens presentes puderam compartilhar suas experiências sobre os impactos socioambientais das grandes obras que estão sendo construídas em suas localidades. Domênica Rodrigues é assessora de comunicação do Convênio Mulheres Populares e Diversas, que é uma parceria entre o Centro das Mulheres do Cabo, a Casa da Mulher do Nordeste e o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, financiado pela ECID, Intermon e Oxfam. Acompanhou o seminário e conversou com Nivete Azevedo, que é a coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo, e Guita Marli, que é moradora de Recife e coordenadora de ações nos bairros e favelas do MLB, o Movimento de Luta nos Bairros e Favelas. Domênica está conosco por telefone. Amiga, boa tarde, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no programa Fala Mulher, ainda que seja por telefone. Fala um pouco sobre este seminário que aconteceu em Recife. Foram discutidos, né, os impactos destas grandes obras, que, esses impactos que são vistos na vida das mulheres. De que forma essas grandes obras acabam aí atrapalhando as mulheres e impactando na vida destas? Boa tarde.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, pessoal do PAGEU, que eu tenho um carinho imenso. Já visitei esse lado lindo que é aqui de Pernambuco e tenho um carinho por todo mundo. Quero mandar um beijo desde já para uma colega que terminou se tornando uma amiga, que é a dona Ana Maria, que trabalha com vocês aí no PAGEU, mais precisamente aí em Afogadão em Gazeira, na Diretoria de Turismo. Bom, Ju, lá no seminário, a gente fez um trabalho muito mais ligado à observação. E o que nós pudemos ver é que, diante de tudo que elas foram dizendo, diante de tudo que as pessoas que estavam lá iam dizendo, os impactos causados por essas grandes obras, que aqui, né, mas na região metropolitana e na região do litoral, da Mata Sul e da Mata Norte, a gente vem vendo o crescimento da chegada dessas grandes obras, que são desde a duplicação das estradas até a transposição do Rio São Francisco, desde a ampliação do Porto de Suape até a construção da Fiat lá em Goiânia. E isso tudo vem causando um transtorno, na verdade. Um transtorno não, mas vem impactando social e economicamente a vida das pessoas que vivem nesses entornos, né? Em especial a mulher, porque a gente fala da mulher no sentido da violência que ela vem sofrendo, porque ela acaba perdendo seus maridos, acaba perdendo seus filhos, acaba perdendo o espaço onde ela vive, o trabalho onde ela, que ela pratica. Então, assim, são comunidades que são ribeirinhas, pertinho do mar, pertinho do mangue, e de repente todo esse espaço está sendo invadido por obras grandiosas, que são desde a construção do estaleiro até o aterramento da beira da praia, para que seja construído um areal, para que seja feito um areal, para que as pessoas possam passar, né? Como é o que vem acontecendo aqui em Piedade. E com relação a gente fazendo só uma viagem pelo que foi conversado no seminário, no primeiro dia as meninas fizeram um mapa sobre esses impactos socioambientais na Zona da Mata, e na Zona da Mata Sul e Norte e na região metropolitana, e nele foi muito bem representado o que vem acontecendo nesses lugares, né? Na Zona da Mata Sul e Norte, a gente vê a degradação do ambiente entre São Lourenço da Mata e Camaragibe, todas as comunidades que estão ali no entorno da Arena Pernambuco. E quando a gente fala da região metropolitana do Recife, a gente vê toda essa área de praia e de mangue sendo destruída. Quando a gente ainda volta para a zona da Mata Norte, a gente vê Goiânia sendo também destruída, na verdade, a zona destruída por tudo, né? Desde o litoral, desde as praias, até a coisa da chegada da prostituição infantil, do aliciamento de crianças. Então, essas ações é quem vem impactando diretamente a vida da mulher, né? A vida da mulher, porque é ela quem tem solidariamente o papel do cuidar. E aí ela vem sofrendo com esses impactos todos, que vai chegando até aí no Pajeú. A gente fala aqui da região metropolitana e da zona da Mata Sul e Norte, mas não deixa de lado as questões voltadas para o sertão. Porque no sertão a gente tem a coisa da construção dessa transposição do Rio São Francisco, que leva muitas pessoas para habitarem um espaço que antes estava tranquilo, sem muita gente. De repente chega uma leva de pessoas, em sua maioria homens, operários, que vão para cidades onde não existe muita coisa, e de repente eles chegam e são a sensação daquele lugar naquele momento. E aí isso traz uma transformação real na vida social dessas comunidades. Então, quando foi se conversar nesse seminário sobre os territórios, sobre os conflitos, o que deu para a gente entender e observar é que a preocupação maior das mulheres e dos homens que estavam lá era com os impactos socioambientais que estavam sendo causados por eles, por essas grandes obras. Porque não é só mudar e observar o que está trazendo de bom no sentido econômico, mas o que é que isso está impactando socialmente na vida das pessoas. E a perca é muito maior, porque a chegada dessas obras traz uma perca que a gente não consegue enxergar com muita clareza. A gente consegue ver, consegue perceber, mas a gente não tem a clareza de que isso de fato está existindo, porque é uma violência muito, muito, não que chegue com uma lentidão, de fato, mas é mais devagar, porque ela vai mexendo diretamente no que diz respeito à necessidade das pessoas, no que diz respeito à necessidade do, como disse a música anterior, né? Eu não sei para que o dinheiro, mas eu sei que ele serve para pagar. Então, é muito, muito nesse sentido, da necessidade econômica, de fato, Ju. Foi muito mais essa viagem que foi pensada dentro do seminário.
E a partir deste seminário, quais as perspectivas agora do movimento feminista a respeito desta questão dos impactos trazidos pelas grandes obras que estão sendo construídas?
Bom, depois que foram a última parte do seminário, né, que foi o segundo dia, a gente foram apresentados painéis sobre o processo de desenvolvimento econômico que vem sendo apresentado nesse período, por essas grandes obras, por essas ações, os impactos que vêm sendo trazidos. Foram demonstrados vários exemplos de ações que vão desde a construção de usinas eólicas, que a gente sabe que vai passar uma história por aí, pelo Pajeú, né? Desde até construção de fazendas, de empreendimentos aquáticos, né? Fazendas, tudo isso. E aí, o que é que ficou pensado? Ficou pensado em se construir estratégias de combate a essas situações. Então, como foi bem clara a Luísa, né, Luísa Marilac, que ela é da FASE, ela foi bem clara e disse que esse seminário é um seminário que vem sendo construído a partir de outras ações. Né, é uma ação formativa e contínua. Então, acredito que ainda vão ser pensadas outras situações dentro desse seminário para se pensar estratégias de combate. Né, no caso de uma das atividades que a gente pode estar fazendo, é trazendo também as mulheres para pensarem nisso com mais clareza, com mais firmeza, pensando nisso com a responsabilidade e com o olhar da mulher, para pensar e ver esses lugares, essas cidades mais voltadas para a questão de gênero, mais voltadas para a questão da mulher, mais voltadas para a questão do feminino, né, que é tão atingido por essa situação.
Domênica, amiga, obrigada pelas informações. Estamos sempre aqui à disposição do convênio Mulheres Populares e Diversas com mais informações.
Obrigada, Ju. Eu aqui, de fato, agradeço. E já vou chamando todo mundo para acompanhar o programa semana que vem, que a gente vai estar conversando direto da Marcha Mundial, direto do 9º Encontro da Marcha Mundial das Mulheres, lá em São Paulo.
Tá, amigo, um abraço. Agora são 2h23. Conversamos com Domênica Rodrigues, que é assessora de comunicação do convênio Mulheres Populares e Diversas. O convênio tem uma parceria com a Casa da Mulher do Nordeste. E a Domênica, ela, como você acompanhou, ela participou deste seminário que foi realizado nos dias 20 e 21 em Olinda e conversou, por exemplo, com Guita Marli, que é coordenadora de ações do Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, o MLVB. Guita fala sobre os modelos de cidades que estão sendo implantados no Brasil. Vamos ouvir.
Boa tarde. A gente vai falar agora com Guita, que faz parte do Movimento de Luta dos Bairros e Favelas e do Movimento
de Mulheres Olga Benário.
Do Movimento de Mulheres Olga Benário. Guita, diz aí pra gente qual é a tua ideia de modelo de cidade que você vê hoje sendo construída no Brasil.
Eu estava falando aqui que eu creio que há uma disputa entre os prefeitos e governadores dos principais centros ou das principais cidades e estados, certo? Que o modelo que eles estão querendo apresentar, né, e principalmente para fora, certo? É o modelo Dubai, né? Onde os pobres não existem, certo? Só estão ali para trabalhar em função dos ricos. Eu sei que sempre foi assim, os pobres sempre trabalharam em função dos ricos, mas hoje em especial, né, os grandes centros urbanos, está lá a concentração de riqueza e os pobres nem entrarem, né, a própria circulação, comércio dos pobres, lá na periferia, bem longe, certo? Daqueles que têm o poder econômico.
E, Guita, como é que você vê a luta das mulheres ocupando o espaço desses movimentos dentro mas pensando na justiça e no direito à terra, no direito, na verdade, no direito à casa, no direito à habitação. Como é que você vê o movimento das mulheres?
Eu creio que nós temos feito o esforço de mostrar ao conjunto das mulheres, certo, que nós somos aquelas mais oprimidas pelo sistema, especialmente as mulheres trabalhadoras, né? E somos todas nós, porque quando nós não trabalhamos fora, nós trabalhamos dentro de casa, né? Mas hoje nós trabalhamos para mostrar que o que nós temos aqui, certo? Que às vezes fala-se assim, não, as mulheres hoje se apoderaram, elas são, né, donas do seu próprio nariz, mas na verdade muito do que acontece, as mulheres hoje são chefes de família, mas que família, que, o que é que elas carregam nas costas, sendo sozinhas elas responsáveis pela criação dos filhos, pela manutenção da casa, sem apoio nenhum do Estado, sem creche, sem lavanderia pública, sem coisa nenhuma. Então, a nossa luta efetivamente é de políticas públicas voltadas, certo, à igualdade e aos direitos das mulheres. Então, esse modelo que está sendo colocado não interessa às mulheres. Nós somos daqueles que somos as mais excluídas, certo, por esse modelo concentrado sobre renda que está aí sendo proposto pelos principais, pelos governantes desse país.
Gita, então, qual é o olhar que você tem para a questão da cidade que está sendo construída? Essa cidade ela está sendo construída pensando nas mulheres, na segurança da mulher, ou ela, de fato, está sendo construída no modelo do Dubai? Que essas pessoas, que essa mulher, que essa trabalhadora, que essa operária, ela, de fato, não apareça?
Bom, esse é o modelo que eles pensam, mas esse é o modelo que eu acho que nós não vamos aceitar, quer dizer, nós não aceitamos. Eu acho que, recentemente, nas ruas, no mês passado, né, nós demos exemplo de que o povo não aceita, certo, que está sendo imposto, certo, como utilização de recursos dos trabalhadores brasileiros em função dos grandes grupos econômicos que fazem a FIFA, que são financiados pelos tênis da vida, pelos modelos de calção da vida, toda essa questão econômica que está, né, embasado tudo isso. Então, nós mulheres não vamos aceitar de bom grado, nem, não vamos aceitar isso sem muita luta, sem muita disposição, certo? De estar nas ruas compondo esses que fizeram, né, pelo passe livre, certo? Vamos estar em outros momentos. Eu acho que tem aparecido vários focos de resistência na nossa sociedade. Lá estamos nós, as mulheres, certo? E o conjunto do povo que está sofrendo com esse modelo desenvolvimentista, concentrador e excludente, né? E eu sou uma pessoa que sou socialista, certo? Tenho uma visão de igualdade e de um mundo igual, certo? Então, pode ter certeza que nós estaremos na frente convocando as mulheres para estar aí fazendo essa luta que é por uma sociedade igualitária.
Você ouviu aí Gita Marli, que é a coordenadora de ações do movimento de luta nos bairros e favelas. A coordenadora geral do Centro das Mulheres do Cabo de Santo Agostinho, Nivete Azevedo, também conversou com Domênica Rodrigues durante o seminário e ela fala sobre as grandes obras que têm aumentado, né, a presença masculina nos espaços de poder e agravado a situação de desigualdade das mulheres, aumentando os casos de violência e exploração. Ela conversou com Domênica e fala a respeito deste assunto. Nós vamos trazer o que disse Nivete Azevedo, coordenadora-geral do Centro das Mulheres do Cabo, trazendo aí a sua visão sobre este tema que foi debatido no seminário Gênero, Direito à Cidade e Justiça Ambiental, Conflitos e Resistência nos Territórios.
Essas grandes obras, elas trazem, elas aprofundam, elas tornam mais graves essa relação desigual de poder, sim. Então, o acesso das mulheres ao que o desenvolvimento, o suposto desenvolvimento, que vem a partir só de uma ótica de crescimento econômico, o acesso das mulheres a esse modelo ainda é muito, muito difícil, porque ele traz todos os ranços de discriminação, de desigualdade que as mulheres vêm enfrentando ao longo da sua luta. Então, para chegar nos postos de emprego, ela continua tendo a mesma carga doméstica que culturalmente sempre absorveu. E aí, para competir com esse desenvolvimento, acessar o mercado de trabalho nessas condições, então isso é um crescimento que não modifica muito a realidade das mulheres. A outra coisa é que isso aprofunda as relações de violência, né? As grandes obras elas têm trazido. Ela tem aumentado a presença masculina nesses lugares, na convivência, na competição desse espaço, e essa relação de violência e de exploração e de exploração mesmo, no sentido da, do mando, no sentido da força. Ela se agrava muito mais pela presença maciça, né, pelo aumento, o quantitativo, né, de homens que esse modelo privilegia, traz. Então, assim, agrava, ele tem agravado problemas que tem sido a luta do movimento de mulheres, por mais que a gente tenha discutido e levado às ruas e se mobilizado para enfrentar esses problemas, esse momento de crescimento econômico, ele desafia muito o que a gente tem feito. Obviamente que as mulheres, elas têm reagido, né? Nós temos reagido, nós temos pautado essa questão, nós temos estado nos movimentos, nos diversos movimentos, inclusive de luta da urbana, né, pelo direito à cidade, mas essa relação já tem sido muito desigual e tem afetado essa questão da garantia dos direitos, inclusive com a ameaça da sua condição de vir, né, ameaça da sua condição de um trabalho precarizado e da violência, do assédio moral, do assédio sexual dentro do próprio trabalho. Então, assim, é um modelo que não atende essa questão do direito da mulher de acessar o emprego, de acessar a renda, essa questão da discriminação, na questão da renda, continua sendo um problema que as mulheres enfrentam.
E assim, dentro da proposta de visualizar esse desenvolvimento e de visualizar também a questão da inserção dessa mulher que estava talvez um pouco mais afastada desse mercado de trabalho, desse boom também de chegada das mulheres no mercado de trabalho e da necessidade delas de estarem lá, isso também causa algum efeito dentro das relações sociais que ela tem junto à proposta de estar trabalhando junto com os movimentos, ou ainda independe?
Nós temos ainda uma grande parcela das mulheres que não chegou ainda para esse nível de visualização da causa da discriminação, das desigualdades. Ainda não, a gente ainda não tem uma unanimidade na forma de luta e na forma de perceber essas desigualdades. Mas, assim, o que a gente tem pautado, o que o movimento Mulheres tem pautado, acho que tem colocado também, tem trazido para o debate, dentro dos vários outros movimentos que a gente tem participado, esse olhar para a questão de gênero, para a questão da violência de gênero. Então, acho que a gente tem tido uma contribuição importante nesse processo de levar para o público, levar para os meios de comunicação, para a imprensa, esse nosso debate, essa nossa reivindicação, esse nosso repúdio a essas várias formas de violência, de discriminação. Isso, acho que o movimento Mulheres tem dado uma contribuição importante. Inclusive, a inserção do movimento Mulheres nesse movimento de direito à cidade, esse movimento de reforma urbana, eu acho que isso aponta para que esses movimentos, eles também rediscutam as suas pautas.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque.
Fique sabendo.
Aconteceu no dia 21 deste mês o encerramento da Jornada das Margaridas, que teve início no dia 17. No encerramento, em ato realizado em Brasília, o governo entregou mais 4 unidades móveis para mulheres em situação de violência, 2 para o Distrito Federal e 2 para o Goiás. Além dessas 4 unidades e das 2 que foram entregues em Alagoa Grande no dia 9 de agosto, o governo pretende entregar mais 48 ônibus até o final do ano. Segundo o governo, eles chegarão a localidades remotas do país e prestarão serviços públicos, acolhimento e prevenção da violência contra a mulher do campo e da floresta. Cada ônibus é equipado com 2 salas de atendimento, netbooks com roteador e pontos de internet, impressoras multifuncionais, geradores de energia, ar-condicionado, projetor externo para telão, todo, 50 cadeiras, copa e banheiros adaptados para a acessibilidade de pessoas com deficiência. Conquista da Marcha das Margaridas, as unidades móveis fazem parte do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e se soma ao programa Mulher Viver Sem Violência. Estiveram presentes no ato a Comissão Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais e parceiras da Marcha das Margaridas, que compõe a Jornada das Margaridas 2013, diretoria e assessoria da CONTAG, representantes das centrais sindicais, autoridades do governo federal, parlamentares e imprensa. O evento relembrou também os 30 anos da morte da sindicalista Margarida Alves, brutalmente assassinada em 1983. Outra informação importante é que nesta segunda-feira, dia 26, começa o 9º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres em São Paulo. O encontro vai reunir um número recorde de 1.600 mulheres vindas de mais de 40 países em uma semana inteira de atividades, até o dia 31. O evento, que já foi realizado na Índia, Ruanda e nas Filipinas, acontece pela primeira vez no Brasil. O nosso programa vai acompanhar o 9º Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulheres, o MMM. A amiga Domênica Rodrigues estará no evento acompanhando e trazendo todas as informações dentro do programa Fala Mulher.
Agenda.
Dia 27 de agosto, a Casa da Mulher do Nordeste realiza a oficina de picles, que é a oficina de conserva de alimentos e geleias, na comunidade de Queimada de Zé Vicente, em São José do Egito, em parceria com o IFPE. No dia 3 de setembro, a Casa da Mulher do Nordeste realiza a oficina de armazenamento de sementes, também em Queimada de Zé Vicente, São José do Egito. Dia 4 de setembro, oficina de picles em São Miguel, São José do Egito, também em parceria com o IFPE. Dias 24 de agosto, portanto amanhã, e no dia 14 de setembro, a Casa da Mulher realiza a oficina de objetos de barro em parceria com o grupo Artes Barro em Brejinho. A oficina será para crianças da comunidade que depois irão expor todo o material produzido em uma das escolas do município de Brejinho. E nós estamos chegando ao fim do programa Fala Mulher de hoje. Um grande abraço a todas as mulheres e a todos os ouvintes que estão sintonizados e sintonizadas na Rádio Pajeú. O programa Fala Mulher é produzido pela Assessoria de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste. Você pode conferir todos os programas no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Até a semana que vem. E a gente encerra o nosso programa trazendo a última canção de hoje, na voz da cantora Adriana Calcanhoto, cantando Esquadros. Um grande abraço. Mais uma vez, a gente deixa o nosso boa tarde para as mulheres que estão na sintonia da Rádio Pajeú. O programa Fala Mulher volta na sexta-feira da semana que vem.
Prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, é modo controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, é moto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo. E meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, é moto controle.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil. Foge a luta e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Seu choque.